5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Fala, ouvinte, estamos aqui para mais um 5 paradas. Hoje eu, Pedro Werneck, estarei aqui na apresentação, posto que normalmente é do Carlos Vinícius, porque, como vocês sabem, chegou um reforço aqui para o 5 paradas, o Igor, e agora toda semana a gente vai revezar. Hoje eu na apresentação, o Igor nos comentários. Tem muito assunto para a gente falar. Ainda bem, a janela de transferências deu uma esfriada, porque tava difícil conseguir falar de tudo, porque era muita transferência, muito jogo. Agora deu uma diminuída nas transferências, a janela tá acabando e a gente vai poder focar mais nas partidas, né, Igor?
Exatamente, fala para todos os ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma semana aqui no 5 Paradas, hoje ao lado do Pedro, para falar como é que foi essa semana. Como você falou, deu uma diminuída na janela, vamos poder focar mais no futebol, focar mais na bola. Teve diversas equipes aí estreando, né, esse final de semana. Enfim, vamos ver como é que ficou essa semana de futebol europeu.
Isso aí, Igor. Então, como de praxe, vamos começar falando do futebol alemão.
Próxima parada, Alemanha.
A janela de transferências deu uma boa esfriada. Separei duas transferências um pouco mais importantes aqui do campeonato alemão para começar trazendo. O Leipzig anunciou o atacante norueguês, mais um da ótima safra norueguesa, que tem o Haaland, tem o Odegaard. O atacante Sørloth, que era do Crystal Palace, chega por 20 milhões de euros. Ele que tem 24 anos e tem características similares às do Timo Werner. Será que é um substituto à altura, Igor?
Ah, é difícil a gente falar, né, pelo nível, pela qualidade que o Timo Werner apresentou no Leipzig. Substituto à altura é difícil da gente cravar, mas é um bom nome. É um atacante, como você falou, da ótima safra norueguesa, que teve seus destaques aí nas outras equipes onde passou. Jovem, tem poder de crescimento, como o Leipzig gosta, para de repente lucrar com uma futura venda. Então é uma boa contratação, mas à altura do Timo Werner, acho que ainda não.
É isso aí, realmente difícil substituir um jogador como o Timo Werner. E outra transferência, passando rapidinho, o Leverkusen contratou o lateral direito colombiano Santiago Arias, do Atlético de Madrid, por empréstimo. Mas agora vamos falar de bola, né? Antes de falar de campeonato alemão em si, no meio da semana o Bayern de Munique enfrentou o Sevilla pela Supercopa Europeia, venceu por 2-1, gol do Javi Martínez marcado na prorrogação, deu o título aí ao Bayern. Foi o quarto título no ano de 2020 e no meio da semana a equipe enfrenta o Borussia Dortmund pela Supercopa Alemã e pode chegar a 5 títulos. Igor, a partida foi sofrida, o gol saiu na prorrogação, mas foram 25 finalizações do Bayern contra 6 do Sevilla. De fato, foi muito superior à equipe alemã, certo?
Exatamente. O Bayern tem essa característica, né, de ficar o tempo todo em cima do adversário, não deixar o adversário respirar, e foi assim contra o Sevilla. Apesar de ter saído atrás, conseguiu o empate. O Sevilla não ameaçou demais o gol do Manuel Neuer, apesar de ter a grande chance do En-Nesyri, né, que na grande defesa do Neuer, que poderia ter mudado completamente o resultado final da partida. Mas o Bayern foi superior ao Sevilla, mas não dá para tirar os créditos da equipe espanhola. Foi uma grande partida, um jogaço digno de Supercopa mesmo. Mas o Bayern, como sempre, amassou o adversário o tempo inteiro com muito ritmo e conseguiu vencer com o gol do Javi na prorrogação.
Mas Igor, depois, no fim de semana, não foi assim a coisa pro Bayern de Munique. Enfrentou o Hoffenheim e tomou 4-1. Incrível, o Bayern, depois de mais de 20 jogos sem perder, finalmente foi derrotado. É verdade que o Bayern poupou um outro jogador, né? O Süle jogou na Supercopa, foi o Boateng no Campeonato Alemão, jogou o Goretzka na Supercopa, entrou o Tolisso contra o Hoffenheim, e no ataque saiu a estrela Lewandowski, quem começou jogando foi o Zirkzee. O Bayern tomou 2 gols nos primeiros 25 minutos, ainda descontou na primeira etapa com o Kimmich, mas na segunda etapa o Kramaric ampliou, marcando 2 vezes. O Bayern estava muito cansado depois de ter disputado 120 minutos no meio de semana. Pode ser essa a justificativa aí?
Como eu disse anteriormente, o Bayern é um time que joga muito com vigor físico, o tempo inteiro em cima do adversário, sempre marcando muito alto. E quando essa parte física deixa a desejar, o time afrouxa demais essa pressão e costuma jogar sempre com as linhas muito, muito altas, né, para poder pressionar no campo de defesa do adversário. E quando não consegue fazer essa pressão, com as linhas altas, acabou sofrendo demais. É a estratégia do Sebastian Hoeneß, que é o ex-técnico do Bayern de Munique B, estava campeão da terceira divisão com o Bayern B, foi muito boa, botou o Kramaric e o Dabur para jogar nas costas da linha defensiva do Bayern, muitas vezes caindo nas costas dos laterais, né, do Davies e do Pavard, forçando o tempo inteiro o Bayern ter que correr para trás pelo fato das linhas estarem muito altas. E com um time cansado, você ter que correr para trás é muito prejuízo. Então o Bayern não conseguiu impor o seu ritmo de jogo com velocidade, com força física, aquele rolo compressor, né, que parece muito. E com as linhas altas sofreu demais nos contra-ataques do Hoffenheim. Mais uma grande partida do Kramaric, que tinha feito um hat-trick na primeira rodada, agora faz mais 2 gols. Grande início de temporada do atacante do Hoffenheim. E o Bayern sofrendo aí 4 gols, perdendo a série de invencibilidade. Então foi um jogo bem atípico, onde a parte física fez muita diferença contra a equipe de Munique.
O Bayern teve 72% de posse de bola, mas finalizou menos. Foram 17 do Hoffenheim contra 16 do Bayern. Mas não foi a única zebra da rodada. Vamos passar aqui pelos outros resultados do campeonato alemão e muitos resultados bem surpreendentes. No primeiro jogo, o Hertha Berlim foi derrotado pelo Frankfurt por 3-1. Na segunda partida, talvez a partida mais esperada, né, o jogo mais equilibrado, Leverkusen e Leipzig empataram em 1-1. Como é que foi esse jogo? E dá pra dizer que não é um resultado ruim pra nenhuma das equipes?
É um empate, é um jogo equilibrado, como você falou, as duas equipes estão sempre ali brigando pelas primeiras posições, mas acabou que ficou barato pro Leipzig, porque o Leverkusen foi melhor na partida, finalizou, mas teve mais posse de bola, o Gulak trabalhou bastante na partida, então o Leverkusen foi melhor no jogo. E depois de um início ruim na primeira rodada contra o Wolfsburg, um empate em 0-0, agora empata de novo, então o Leverkusen acaba somando apenas 2 pontos dos primeiros 6, né? Então acaba perdendo pontos importantes para o resto da temporada. Mas teve a estreia do Patrick Schick como titular do Leverkusen, ex-jogador do Leipzig, inclusive, no comando de ataque. No lado do Leipzig, o Tyler Adams vem sendo o destaque, ele que fez o gol da classificação contra o Atlético de Madrid na temporada passada na Champions, jogando ao lado do campo ali como um volante, um pouco mais recuado do que ele vinha entrando na temporada passada, mas vem sendo titular, vem sendo um jogador importante. Mas eu acho que acabou ficando pior pro Leverkusen por ter jogado melhor, por ter tropeçado já na primeira rodada, então sai atrás dos seus adversários diretos aí na parte de cima da tabela.
E outra zebra tão surpreendente quanto a do Bayern foi o Augsburg vencendo o Borussia Dortmund por 2-0. O Borussia Dortmund teve incríveis 80% de posse de bola, finalizou o triplo do Augsburg, mas os gols do Augsburg saíram no fim da primeira etapa e o Borussia Dortmund não teve poder de reação. Alguns jogadores, né, algumas estrelas do Dortmund no banco, o Reus, o Brandt, o Reinier, saíram jogando como titulares os garotos Reina e Bellingham. Foi a opção mais correta? Você acha que é realmente aceitável deixar esses jogadores no banco? Ou, naturalmente, durante a temporada, algum deles, pelo menos, deve tomar posição?
Como você usou esse exemplo aí dos 3 jogadores, né? O Reus, até para entender pela parte física, acaba sentindo muitas vezes o ritmo de jogo. Então, ele demora para poder ter uma sequência e acaba pecando nisso. O Reinier é um jogador jovem, acabou de chegar, então ainda precisa conquistar a confiança do treinador, de todo o grupo e tal. Mas o Brandt, eu não concordo com ele ficando no banco pela forma que ele acabou jogando a última temporada, jogando muito bem ali ao lado do Thorgan Hazard no meio. E ele começar no banco, eu acho que o Borussia Dortmund perde demais em poder de criação, em poder de dar esse último passe tanto pro Sancho ou pro Haaland, quebrar essas linhas para sair na cara do gol. Porque, como você falou, o Borussia Dortmund trocou mais de 800 passes na partida contra 200 do Augsburg e não conseguiu ter esse passe que quebra linhas, esse passe mais objetivo, né? Os dois alas acabaram substituídos, tanto o Rafael Guerreiro quanto o Meunier, para a entrada inclusive do Brandt e do Reinier. Então, assim, o Brandt é um jogador que faz muita falta esse meio campo do Borussia Dortmund, talvez pro Reina poder cair um pouco mais pela esquerda, o Sancho pela direita e o Brandt jogar ali nessa faixa central, à frente do Witzel, atrás ali do Haaland, para poder dar esses passes e deixar os atacantes do Dortmund na cara do gol.
Eu tô com você, acho o Brandt bastante injustiçado, né? Mesmo na última temporada, muitas vezes quando era titular jogava muito bem e acabava substituído, eu não conseguia entender muito bem. Mas continuando, o Mönchengladbach empatou com o Union Berlin 1-1, outro resultado um pouco surpreendente. O Colônia foi derrotado por 1-0 para o Arminia Bielefeld. E os últimos jogos da rodada. O Mainz foi derrotado por 4-1 pelo Stuttgart. O Stuttgart venceu por 2-1 até os 77. Aí o NAKT do Mainz foi expulso e o Stuttgart conseguiu fazer mais 2. Ainda teve um expulso também nos acréscimos. O Schalke foi derrotado por 3-1 pelo Werder Bremen com hat-trick do Füllkrug, atacante do Werder. E o Schalke só descontou, na verdade, nos acréscimos. E aí o David Wagner, o parça do Klopp, né, melhor amigo dele, foi demitido do Schalke depois de 18 jogos sem vencer. Que coisa, hein, Igor? Que fase do Schalke.
É verdade. A gente costuma reclamar aqui no futebol brasileiro que os treinadores não têm tempo para trabalhar, que qualquer 3, 4 jogos sem vencer já é motivo de crise, mas 18 é realmente assim um exagero. Porque desde a temporada passada já foi um absurdo ele ter ficado para essa nova temporada, depois de ter ficado 16 partidas sem vencer na última temporada. Assim, o time não foi rebaixado pelo bom desempenho ali no primeiro turno, no início do campeonato. Se tem ali umas 10 rodadas a mais de campeonato, o Schalke com esse futebol com certeza iria ser um dos grandes candidatos a ser rebaixado. Então, assim, tem que dar tempo para trabalhar, mas também tem que ter um consenso, não dá para ter esse tipo de exagero. E assim, já tava na hora, né? Mas o que incomoda é ter deixado perder esses dois primeiros jogos da temporada para trocar o treinador e não dar uma, mesmo que mínima, pré-temporada para um novo que deve chegar.
Último jogo da rodada, Freiburg e Wolfsburg empataram em 1-1. O Wolfsburg pega o AEK Atenas pela última fase dos playoffs da Liga Europa no meio de semana. Agora vamos falar de futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Bom, também muitos jogos aí com muitos gols no futebol italiano. O primeiro deles, Torino foi derrotado por 4-2 pela Atalanta, que segue fazendo gols a rodo. Igor, eu te pergunto duas coisas. A Atalanta pode mais uma vez ter o melhor ataque do campeonato? E será que a Atalanta também mais uma vez pode brigar pelo título? Quem sabe esse ano finalmente conseguir esse título italiano, acabar, né, com essa sequência da Juve?
A questão de melhor ataque fica muito claro logo pela primeira partida. A equipe já fazendo quatro gols logo na primeira rodada. É a 11ª vez que a Atalanta marca 4 gols no mesmo jogo, no intervalo aí de menos de um ano. Então, assim, não teve grandes desmanches na equipe, conseguiu manter a sua base, manteve o seu treinador, que é o principal ponto. Já teve gol dos poderosos alas da Atalanta, o Hatteboer já fez um gol. Grande partida de Papu Gomes mais uma vez. Então é um time que vai continuar encantando, vai continuar fazendo gols e tomando, né, infelizmente, porque o primeiro tempo já acabou 3-2. Então, assim, é uma equipe que tem que haver um equilíbrio, porque eu acho que num campeonato de pontos corrido de longo prazo, né, já respondendo a pergunta da briga pelo título, uma equipe que costuma tomar muitos gols acaba sendo mais prejudicada. Então, a Atalanta tem que haver esse equilíbrio de Asperini, tem que achar um equilíbrio para essa equipe, porque não é um dos melhores elencos, fica atrás de algumas equipes aí na briga pelo título, e vai ter Champions League para jogar, então vai ter que dividir a atenção, vai ter que dividir o elenco. Então, acho que na briga pelo título, acho que ainda não, por isso, por tomar muitos gols e por não ter um elenco a nível dos outros, né, candidatos ao título, mas que vai continuar sendo um dos melhores ataques da Europa, com certeza.
Em outro jogo de muitos gols, a Sampdoria foi derrotada pelo Benevento por 3-2. A Lazio exerceu seu favoritismo, venceu o Cagliari por 2-0. E aí, no jogo da rodada, a Inter de Milão venceu por 4-3 a Fiorentina. A Fiorentina abriu o placar com 3 minutos. O Lautaro empatou no final da primeira etapa. Aí a Inter virou com um gol contra, mas o Castrovilli e o Chiesa colocaram a Fiorentina de novo à frente. E aí nos últimos 5 minutos do jogo, Lukaku e D'Ambrosio viraram de volta para a Inter de Milão. E a escalação da Inter com algumas surpresas, né? Kolarov sendo utilizado na zaga, o Perisic sendo utilizado na ala esquerda, o Eriksen como titular, jogando atrás dos dois atacantes, um time mais ofensivo em teoria do Antônio Conte. E aí jogadores como o Hakimi, como o Nainggolan e como o estreante Vidal, que entrou no segundo tempo, ficaram no banco de reservas, né? Os três entraram na segunda etapa. Esses três jogadores devem ser titulares? Quais deles devem acabar conseguindo uma vaga, Igor?
Como você falou, a Inter com um time bastante ofensivo, não é normal a gente ver as equipes do Conte fazendo 4 gols, muito menos tomando 3, né? Mas, assim, realmente é uma dúvida muito grande como o Conte vai armar esse time, porque ele ganhou meio campistas com características totalmente diferentes dos jogadores que ele já tem lá, como, por exemplo, o Barella, o Gagliardini, o Brozovic, o Sensi, que são os jogadores que foram utilizados na última temporada. São mais jogadores de controlar o ritmo, de dar um passe diferente, de dar mais uma cadência. E ele agora ganha reforço tanto do Vidal quanto do Nainggolan, que são jogadores mais de porte físico, de correr, de ocupação de espaço, de marcação. E isso é importante dentro de um elenco que vai disputar várias competições, que vem para ser campeão italiano. Você ter jogadores de características diferentes que dão ao treinador várias variações táticas dentro de um campeonato para ele poder mudar de acordo com o jogo, de acordo com o que está precisando. Então, assim, sobre os outros reforços, o Hakimi entrou dando assistência. Eu acho que não tem condição do Hakimi não ser titular nessa equipe pela temporada que ele fez no Borussia Dortmund. É um dos melhores jogadores da posição de lateral direito do mundo. Então o poder ofensivo do Hakimi é muito interessante, já que ele vai ter volantes talvez um pouco mais defensivos. Usar o Hakimi ali junto do Vidal, para o Vidal fazer uma cobertura maior, ou do Nainggolan, enfim. E é isso que eu quero dizer sobre o Conte ter várias variações táticas para usar jogadores de características diferentes. E eu acho que o Hakimi tem que ser titular nessa equipe. E sobre os meio-campistas, vai variar do jogo e da proposta que o Conte vai tentar por partida.
E segue suspense se o Brozovic fica mesmo na Inter, né? Ele é desejado pelo Bayern desde o início dessa janela. E bom, é um ótimo jogador, mas se ele sair, opções para o lugar não faltam. Outro jogo de muitos gols na rodada, o Spezia foi derrotado por 4-1 pelo Sassuolo. Verona venceu 1-0 a Udinese e o Napoli deu show, fez 6-0 no Genoa. Napoli, que por várias temporadas seguidas foi a segunda força do campeonato italiano, brigando pelo título com a Juve, e na temporada passada caiu muito de nível. Será que essa temporada o Napoli pode voltar a ser a segunda força italiana, Igor?
Então, tá surpreendendo a postura ofensiva do Gattuso, né? Porque a gente não esperava isso pelo trabalho que ele fez no Milan, mas nessa última partida ele escalou praticamente 4 atacantes, com Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen. Então, é um time muito interessante e tem ótimas peças de reposição. Nessa partida, por exemplo, entrou o Elmas, entrou o Politano, os dois fizeram gol. Então, assim, ele tem um elenco bom no meio de campo. Por exemplo, nesse jogo no banco ainda ficaram Mário Rui, Diego Demi, o Lobotka, que às vezes são titulares. O Golan para lateral também, também é uma boa opção, não deixa a desejar em questão de elenco. Maximovic na zaga. Então, assim, são jogadores que nessa partida ficaram no banco e geralmente, até com uma certa regularidade, aparecem como titular na equipe do Napoli. Então é um time bastante interessante para um campeonato de pontos corridos. O Gattuso está conseguindo armar bem essa equipe, está dando uma consistência boa. Tem jogadores de muita qualidade ali na frente para decidir jogos difíceis, para na hora da chegada ali na frente, tem muita qualidade para resolver. Então eu acho sim que... Eu acho que o Napoli fica como a terceira força ainda coloco a Juventus e a Inter um pouco acima, mas se acertar ali, podendo aproveitar ali de uma certa revolução ali na Juventus, talvez o trabalho do Conte não encaixar, o Napoli pode se aproveitar e brigar bem em cima nesse campeonato. As expectativas para o time são bem altas.
Outro time de expectativas altas é o Milan, que venceu o Crotone por 2-0. Brahim Dias, no seu segundo jogo pelo Milan, fez gol. E o Milan, no meio de semana, tem jogo também pelos playoffs da Liga Europa contra o Rio Ave. E aí, o jogo mais esperado da rodada também não decepcionou. Roma e Juventus empataram por 2-2. O Veretout abriu o placar de pênalti para Roma. O Cristiano também de pênalti empatou. O próprio Veretout botou a Roma na frente ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Rabiot foi expulso, mas mesmo com um a menos, a Juve empatou com mais um gol do Cristiano Ronaldo. E aí, eu sei que a amostragem é pequena, Igor, mas o que a gente já pode ver de diferente do time do Pirlo em relação ao do Sarri?
É exatamente como você falou. É um jogo decidido pelo Cristiano Ronaldo, mesmo não fazendo uma boa partida, mas acho que a maior diferença que a gente pode ver é nessa construção ofensiva que o Pirlo preza tanto, que começa desde os zagueiros, e do time do Sarri pecava muito no meio de campo, nessa troca, nessa passagem da bola da parte defensiva para o ataque. A bola não conseguia passar no pé dos meio-campistas com muita qualidade para chegar ao ataque. Então o Cristiano Ronaldo ficava muitas vezes tendo que buscar jogo lá atrás e chegar para decidir lá na frente, o que nunca é bom. Então o time do Pirlo está com bastante toque de bola, explorando muito bem os alas, abrindo dois jogadores bem espetados na ponta do campo para poder abrir a defesa adversária e ter bastante espaço para trabalhar por dentro, para a chegada dos meias como o Ramsey, como o próprio Rabiot, que são meias de chegadas, de ocupação do espaço vazio, ou até mesmo nessa bola para quebrar as linhas para o Cristiano Ronaldo mais à frente, para ele ficar em condição de finalizar. Então acho que a principal diferença é essa. Na construção, o Sarri não estava conseguindo fazer essa bola sair da defesa e chegar ao ataque com qualidade, muitas vezes abusava da ligação direta, e o Pirlo está fazendo isso muito bem nessas duas primeiras partidas, pelo menos a proposta tem sido essa.
É, a Juve que também já teve a estreia do Morata, chegou outro dia e já estreou como titular. E no último jogo da rodada, o Bolonha venceu por 4-1 o Parma. Então, como deu pra ver, muitos gols nessa rodada do Campeonato Italiano. Deixando um recado aí pra quem ainda pensa que o futebol italiano é aquele de defesas muito fortes e pouca ofensividade. Agora, já estamos aqui com o tempo corrido, então vamos passar pro futebol francês.
Próxima parada, França.
Bom, na França, a transferência mais importante foi a chegada do Luis Enrique, jogador do Botafogo, ao Olympique de Marseille, por 12 milhões de euros. Será que consegue uma vaga como titular, Igor?
Assim, é um jogador muito jovem, apenas 18 anos, não tem nem meia temporada aí como jogador profissional aqui no Brasil, já vai lá para a Europa, num nível de exigência maior, né? Vai oscilar, se tem que ter paciência, como todos os jogadores jovens, mas é um bom nome para ser lapidado pelo Marcelli, nesse momento de transição aí do Marcelli, que está com algumas deficiências técnicas nas pontas. O Luis Enrique pode se aproveitar disso e ocupar seu espaço, mas acho que tem que ter paciência, como com qualquer jovem, ainda mais ele que teve pouco tempo de profissional, né?
É, isso aí, tem que ter muita paciência, realmente. E já que a gente está falando aqui de transferência, vamos ter uma participação especialíssima do Carlos Vinícius, que vai trazer alguns dados de um estudo interessantíssimo sobre as janelas de transferências na Liga Francesa.
E aí, Pedro, Igor e querido ouvinte do Cinco Paradas. Eu sou o Carlos Vinícius e estou embarcando aqui na França para trazer uma rapidinha bem legal para vocês. Em relatório publicado pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos, o CIES Football Observatory, ficou comprovado que os franceses são um exemplo a ser seguido quando se fala em janela de transferências. Isso porque, entre os anos de 2010 e 2019, a França empacou 3 times entre os 5 que tiveram a melhor balança no mercado da bola nas 5 principais ligas. São eles: Lille, com um saldo positivo de 249 milhões de euros entre idas e vindas de jogadores, o Mônaco, com 215 milhões aí de lucro, e também o Lyon, com 174 milhões de euros de lucro. Inclusive, Lille e Mônaco estão em primeiro e em segundo, respectivamente. Entre os times que estão no top 20, a metade é composta por times franceses. A venda de jovens promessas contratadas por valores baixos e a grande quantidade de jogadores revelados certamente ajudaram o Lille a alcançar esse status de clube modelo. Nicolas Pepe, hoje no Arsenal, Victor Osimhen, do Napoli, e Eden Hazard, astro do Real Madrid, tiveram um impacto muito grande nesse cálculo, com certeza. Mas eu não posso partir sem antes trazer mais um dado muito interessante. O Mônaco recebeu mais de 1 bilhão. Sim, bilhão com B, vendendo seus jogadores para outras equipes que jogam nas 5 principais ligas da Europa. Agora eu entendo porque Mônaco é um principado tão chique. Bom, chegou a minha hora, pessoal. Chegou a minha parada e é aqui que eu desço. Mas não antes de deixar uma pergunta no ar para vocês responderem. A França é o maior celeiro de craques do futebol mundial atualmente? Fica aí a pergunta. Abraços, pessoal. Nos vemos na próxima.
Então, o futebol francês tem feito muito bem esse processo de pegar jogadores tanto aqui na América do Sul quanto em outras ligas, lapidá-los bem para poder exportar para equipes maiores da Europa, para equipe de primeiro escalão. E fica sempre nesse ciclo, você pega jogadores muito jovens, totalmente apostas, alguns vingam, outros não. A gente vê diversas aí transferências envolvendo muito dinheiro ultimamente pelo futebol francês. Acho que muito por essa captação de jovens em outros países e a Liga Francesa ser uma liga muito boa para jogadores se adaptarem ao futebol europeu, é uma liga com uma exigência um pouco menor do que as outras, então é sim muito interessante para jovens, para dar esse salto antes de ir para o primeiro escalão da Europa.
Isso aí, o campeonato francês tem mandado muito bem, revelando craques. E agora vamos falar de bola rolando, foi a rodada dos gols no fim. A primeira partida não teve gols, Lille e Nantes empataram em 0-0, Lille desperdiçando a chance de empatar com o Rennes na liderança. Na segunda partida, o próprio Rennes venceu o Saint-Étienne por 3-0, já são 4 vitórias e apenas um empate em 5 jogos. Igor, será que o Rennes pode brigar na parte de cima? Não digo brigar por título, porque um campeonato que tem o PSG é quase impossível, mas brigar ali por uma segunda posição, ou é o famoso cavalo paraguaio?
Eu acho que tem total condição, já teve uma boa temporada, né, na 19-20, e manteve a base, tem o garoto Camavinga jogando muita bola, o campeão mundial em 11 também, como eu já falei nos 5 paradas da semana passada, nessa mistura aí de juventude com experiência. É sempre difícil a gente se responder onde o time vai brigar, mas eu acho que pelo futebol apresentado nessas primeiras rodadas, o time está invicto, é o líder do campeonato no momento, né? 4 vitórias e um empate, com a qualidade individual que os jogadores têm, tem tudo para ser um projeto bom, um projeto que vai dar certo dentro da França. A gente só fica com medo da janela de transferências, né? Porque esses times assim, de menor expressão dentro do seu país, quando começa a fazer sucesso com nomes interessantes individuais, logo sofre um desmanche, muitos jogadores vendidos, muitos jogadores indo para outras ligas, como o goleiro Mendy, que já foi para o Chelsea. Então a gente tem que ver quantas janelas de transferência vai interferir nessa temporada do Rennes.
É verdade. E o Marseille empatou com o Metz em 1-1. O empate do Marseille só saiu aos 95 com o gol do Sanson. Bordeaux e Nice empataram em 0-0, jogo bem equilibrado. O Dijon empatou em 2-2 com o Montpellier. O empate do Montpellier também só veio aos 90, gol de pênalti do Savanier. O Angers venceu 3-2 o Stade Bertois. Primeiro tempo terminou 2-1 para o Stade, o Angers virou com gols 78 e aos 80, aí mais uma vez gols no fim saindo. O Nimes também só empatou aos 87 contra o Lens, a partida terminou 1-1. E aí teve um dos jogos mais malucos dessa rodada, o Mônaco venceu por 3-2 o Strasbourg. O Mônaco abriu 2-0 no primeiro tempo, Ben Yedder e Aguilar, lateral inclusive desejado pelo Barcelona. Depois tomou um gol do Shaqiri no início da segunda etapa e logo ampliou com o Ben Yedder. Mas aí aos 55 e 67, dois jogadores do Mônaco expulsos, Tchouaméni e Dizazi, e aí com 2 a menos tomou um gol 70, mas depois conseguiu segurar o resultado. O Lorient empatou em 1-1 com o Lyon, 19 finalizações do Lyon contra só 4 do Lorient, mas não conseguiu a vitória. O que falta para esse Lyon ter o rendimento tão bom que teve, por exemplo, na Champions League dentro do campeonato francês? Mais uma vez terminou mal a última temporada e agora em 5 jogos só tem uma vitória.
Eu acho que a principal diferença, né, tanto que o Lyon, como você falou, também não foi bem na Ligue 1 na temporada passada, não começou bem. Eu acho que o grande problema é quando o time tem que tomar as ações do jogo, quando o time tem que ter a posse de bola e jogar contra uma equipe mais fechada. Na Champions League, por exemplo, tanto contra a Juventus, tanto contra o Manchester City, o time tinha que se defender e sair no contra-ataque. Isso o Lyon faz muito bem com a sua trinca de meio-campistas, que são volantes, mas volantes que sabem sair para o jogo, sabem dar um passe tanto para o Dembélé, ou para o Memphis, ou para o Toko Ekambi, sair no contra-ataque, né, sair na cara do gol, nessa velocidade com as defesas que jogam em linha alta. E quando o Lyon tem que ter a bola para poder criar oportunidade contra times mais fechados, acaba encontrando muita dificuldade. Você vê alguns jogadores que fizeram uma grande reta ali final de Champions League tendo uma queda de rendimento, tanto o Carquerê, o próprio Memphis, o Dembélé também, que foi artilheiro da equipe na temporada passada. Então teve a venda do Marçal, né, para o Wolverhampton, então você perde algumas peças, alguns jogadores abaixo, e esse estilo de jogo do Lyon que não encaixa quando precisa propor o jogo.
O Memphis ficou no banco de reservas, inclusive, né? Quem sabe ele vai mesmo para o Barcelona, ainda não temos essa definição. E no último jogo da rodada, o PSG venceu 2-0, 2 gols do Icardi contra o Reims, um time bem diferente, né, o time titular, com o Becker na lateral esquerda, Paredes e Draxler formando meio de campo, e aí 4 homens na frente de novo, Di Maria, Neymar, Mbappé e Icardi. Gostou dessa formação, Igor?
É um pouco assustador, né, você ter esses 4 jogadores de frente numa equipe, porque são muita qualidade envolvida. O Icardi conseguiu desencantar, né? Finalmente fez 2 gols, mas perdeu algumas oportunidades também que um atacante do nível dele não dá para perder. Mas enfim, fez 2 gols. O Neymar fez uma boa partida, quase fez um golaço com seus dribles. Enfim, o Mbappé com as 2 assistências pro Icardi. É interessante esse jogo do Paris Saint-Germain. Eu acho que eles têm sim usar a Ligue 1 para poder testar diversas formações. Eu acho que esse esquema contra uma equipe mais qualificada na Champions League, por exemplo, pode ser um pouco arriscado, porque você perde muita marcação. O Draxler, que formou a dupla de volante, né, podemos dizer assim, ao lado do Paredes, não é um ótimo marcador, mas é muita qualidade para chegar à frente. Quando você consegue quebrar essa linha, essa primeira linha da equipe adversária, a bola chega aos atacantes, aí é muito difícil de você segurar. Então é um PSG que vem de novo para mais uma temporada tentar buscar a Champions League.
É isso aí, vamos ver como se sai o PSG nessa temporada. Agora vamos falar de futebol inglês.
Próxima parada, Inglaterra.
Bom, começando aqui com algumas transferências, né? Primeiro a gente pode falar do Chelsea, contratou o goleiro do Rennes, como você trouxe mais cedo, o Mendy. Custou 24 milhões de euros, foi indicação do Peter Cech. E aí, será que o Kepa, que vem jogando tão mal, né, ainda tem mercado, caso o Chelsea queira dar uma aliviada na folha salarial, aliás? Ou será que vai ficar com 3 goleiros mesmo, com Mendy, Kepa e Cabadeiro? E aí o Kepa vai ter que esperar no banco para, quem sabe, receber alguma outra oportunidade?
Eu acho que é um goleiro que tem mercado. Assim, no próprio Chelsea, na época do Athletic Bilbao, ele demonstrou que não é um goleiro ruim, mas a confiança é muito importante para um goleiro, e quando o cara vem falhando todos os jogos, é difícil de recuperar a confiança assim jogando. Então eu acho que ele poderia, por exemplo, igual o Karius fez no Liverpool, ir para uma liga menor, ou até para o próprio Athletic Bilbao, que é um lugar que ele se sente em casa, né? Ele vai ser bem recebido pela torcida, que todo mundo gosta dele. Podia ser um bom lugar para ele retomar essa confiança. Acho que um empréstimo seria a melhor opção, até porque o Chelsea não vai querer perder muito dinheiro nessa transição, então não vai querer fazer uma transferência agora por um valor abaixo do que comprou. Então acho que um empréstimo para ele recuperar essa confiança e depois retornar para o Chelsea seria a melhor opção para o Kepa.
É, isso aí. E agora falar de um time que está surpreendendo no mercado. Aston Villa contratou o Bertrand Traoré, jogador de lado de campo do Lyon, por 18 milhões de euros. Já são 4 reforços que somam 82 milhões de euros. Na temporada passada, o clube foi o 12º do mundo que mais gastou, e olha que brigou para não cair. E aí, nessa temporada, por enquanto, já é o 10º que mais gastou também. Curioso aí o Aston Villa gastando tudo, e quem sabe essa temporada consegue um desempenho melhor. E quem também está gastando muito dinheiro é o Manchester City, que contratou o zagueiro Rubem Dias, de 23 anos, do Benfica, por 68 milhões de euros, mais o zagueiro Otamendi, que se despede do Manchester City depois de várias temporadas. O Leeds fechou com o zagueiro Llorente, da Real Sociedade e da Seleção Espanhola, por 20 milhões de euros. E o Wolverhampton, surpreendendo a todos, fechou com o Semedo, lateral do Barça, por 30 milhões de euros. É o 10º português do elenco. Mas não vamos comentar muito essas transferências, não, Igor. Vamos falar de bola rolando, porque tem muito jogo, muita coisa pra gente falar. A primeira partida já foi um jogão. Manchester United venceu o Brighton por 3-2. Com uma vitória saindo no último lance, né? O árbitro deu pênalti, na verdade, depois do apito final. Ele terminou o jogo e aí o VAR reviu o lance e achou um pênalti ali que o Manchester United converteu mais uma vez com o Bruno Fernandes. O Brighton teve 54% de posse de bola, deu 11 finalizações a mais e colocou incríveis 5 bolas na trave, 3 com o mesmo jogador, o Leandro Trossard, que inclusive numa reportagem que eu fiz essa semana, né, eu citei como um dos jogadores de times menores para ficar de olho essa temporada. Bom, o United venceu a partida, né, tinha perdido o jogo anterior para o Crystal Palace, mas jogou muito mal. É um começo já preocupante do United, Diego.
O Manchester United, sob o comando do Solskjaer, é uma equipe muito irregular. Vini Mestre se instala uma crise, o Solskjaer balança no cargo, vai sair, não vai sair. Aí ele faz 1 ou 2 mudanças, o time começa a ser o principal candidato ao título da Champions League, vira a melhor equipe do mundo. Então, assim, é muito de momento o Manchester United. Eu acho que essa queda se dá muito pelo rendimento do Pogba. mais uma vez sendo substituído, assim como na primeira rodada, não faz um bom início de temporada. Ele voltou de lesão na temporada passada, jogando muito bem, tendo um encaixe muito interessante ali com o Bruno Fernandes, e começa essa um pouco abaixo, sobrecarregando demais o português Bruno Fernandes, que tem que carimbar essa bola na saída de bola e chegar mais à frente para dar esse último passe ou para concluir de média distância, que é a principal válvula de escape do Manchester United. Mas, assim, tem muito poder ofensivo lá na frente, jogadores de muita qualidade como Rashford, Greenwood, são jogadores que decidem jogos, que têm um talento absurdo. O Rashford mostrou isso fazendo um golaço agora contra o Brighton. Então são jogadores que podem ganhar partidas difíceis, podem ganhar pontos para o Manchester United, basicamente como foi nessa partida, né? Tanto pela bola do Bruno Fernandes pro gol do Rashford, e se não fosse outras coisas, isso poderia ter sido o gol da vitória. Então acho que essa queda do Manchester United vai muito pela queda do Pogba, e talvez seja a hora do Solskjaer testar o Van de Beek como titular, né?
Exatamente, né? O mercado de transferências do United segue bem morno. Contratou só o Van de Beek, realmente de nome importante. A expectativa era de que fosse um dos times que mais gastasse na janela, mas enfim. O Everton venceu mais um jogo, foi contra o Crystal Palace, 2-1 para o Everton. O Rames do primeiro tempo deitou e rolou mais uma vez, jogando muito bem. E o Everton 100%, será que vai ser a sensação do campeonato, esse Everton do Ancelotti?
O Ancelotti parece que conseguiu achar os 11 titulares perfeitos para o seu esquema de jogo. Contou com uma adaptação muito rápida dos novos reforços, principalmente do Alan e do Rames, né, que vieram de outras ligas, mas o do Kurê também se encaixou muito bem nesse meio de campo. Todos os jogadores desempenham muito bem o papel que o Ancelotti queria, parece que tudo está funcionando muito bem. Ainda tem ótimas opções no banco, o Bernard tem jogado bem nas partidas da Copa da Liga, e o Obi tem entrado bem também. Então o Everton tem achado muito bem essas peças que se encaixam muito bem com o que o Ancelotti quer, e quando essa bola passa ali do meio de campo com qualidade e chega ao trio Richarlison, Calvert-Lewin e Rames, aí eles decidem, porque é muita qualidade, vem jogando muita bola, os três parece que já jogam juntos há muito tempo. Então o Everton, acho que depois de tantos mercados agitados, tanta expectativa não cumprida nas últimas temporadas, parece que dessa vez vai engrenar. O time que não vencia os três primeiros jogos da Premier League desde 93, então assim, é um início bem, bem animador para a torcida do Everton.
Tem jogado muita bola mesmo o Everton. E outro resultado surpreendente foi o West Bromwich empatando em 3-3 com o Chelsea. Jogo maluco, o West Bromwich abriu 3-0 no primeiro tempo, mas o Chelsea foi buscar um segundo, gols de três jogadores da base, Mason Mount, Hudson Odoi e o Tammy Abraham. Estreia do Thiago Silva no campeonato, foi muito mal, entregou o segundo gol de presente. E o Lampard, com algumas novidades, optou por jogar com o Werner e Abraham juntos, dois centroavantes, abriu o Havertz de um lado e o Mount do outro. No final da partida, inclusive, o Giroud entrou na hora do tudo ou nada e eles passaram a jogar com três centroavantes, o Werner aberto e o Abraham e o Giroud enfiados. Agora, uma decisão que eu acho um pouco questionável, eu queria te perguntar, foi ele ter barrado o Azpilicueta nesse início de temporada. Na temporada passada, o Chelsea sofria tanto com erros da defesa, o jogador mais seguro era o Azpilicueta, que pode jogar na lateral direita, pode jogar na lateral esquerda, pode jogar de zagueiro, e até entendo ele ficar no banco quando todo mundo estiver à disposição, né? Reece James ganhando essa chance na lateral, mas o Chilwell, que veio para a lateral esquerda, ainda não estreou, e o Lampard deixou o Azpilicueta no banco, só colocou no intervalo. Será que recupera essa titularidade, jogador espanhol?
Eu concordo muito com você. Também acho muito questionável essa decisão do Azpilicueta no banco, porque foi absurdo o ganho técnico que o Chelsea teve quando ele entra na vaga do Marcos Alonso. É um jogador que, como você falou, desempenha várias funções. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade para ver o Azpilicueta formando um trio de zaga com Christensen e Thiago Silva, por exemplo, para poder jogar com Tio e Reece James mais avançados, sem responsabilidade de marcação, com bastante liberdade para avançar. Então, o Azpilicueta é um jogador que dá diversas opções para o Lampard, e eu também não entendo ele ter ficado no banco, porque o Marcos Alonso falha no primeiro gol, o Azpilicueta entra muito bem, dá assistência para o gol do Mason Mount, inclusive, mas, como você falou, eu acho que o Azpilicueta não pode ser banco desse time, ainda mais um time que sofre muito defensivamente.
É isso aí. O Southampton conseguiu sua primeira vitória, venceu seus primeiros pontos, aliás, venceu por 1-0 a equipe do Burnley. O Leeds venceu também por 1-0 o Sheffield, gol do Patrick Bamford aos 88. Duas vitórias em 3 jogos para o Leeds, a única derrota foi justamente contra o atual campeão Liverpool, e o Sheffield foi a sensação do último campeonato, perdendo os 3 primeiros jogos. A equipe do Tottenham empatou com o Newcastle 1-1, saiu na frente com o Lucas, tomou um empate no último lance também, pênalti convertido pelo Callum Wilson. O Reguilhão recém-chegado ficou no banco de reservas e o outro recém-chegado, Bale, não foi relacionado ainda para a partida. Outro resultado negativo do Tottenham, já dá para dizer que o Mourinho balança no cargo, Igor?
A gente costuma ter sempre essa impressão de que o Mourinho tá balançando no cargo, porque ele não consegue fazer o Tottenham jogar desde a temporada passada, apesar de ter feito uma boa partida contra o Newcastle. 23 finalizações, o Darlow, o goleiro do Newcastle, fez uma partida espetacular, mas o time não vem jogando bem, depende demais das individualidades, tanto do Harry Kane quanto do Son. Quase caiu na Liga Europa, iria ser um vexame. Então, assim como o Lampard, ele vai ter um elenco melhor na mão, então a pressão também tem que ser maior, a cobrança tem que ser maior em cima do José Mourinho, porque ele teve a chegada do Reguilón e do Doherty, que são 2 laterais muito ofensivos, tem o Bale, e então ele vai ter diversas opções para montar esse time. E já tá na hora do Mourinho começar a fazer o Tottenham jogar. Não dá pra ficar dependendo o tempo inteiro de Harry Kane e Son. Tanto que na temporada passada, quando os dois ficaram fora por lesão, o Tottenham sofreu demais. Ficou ali série de jogos sem vencer. Então, ele vai ter um time melhor na mão e ele vai ter que dar uma resposta, porque do jeito que tá, não tá bom. A torcida do Tottenham não tá feliz.
É verdade. E olha, eu não diria balançando no cargo, mas um técnico talvez viva seu pior momento na carreira é o Pep Guardiola. Depois de eliminado na Champions, agora tomou 5 gols pela primeira vez na carreira, perdeu por 5-2 do Leicester, o Manchester City saiu na frente com o Mahrez, mas tomou 3 gols do Vardy, 2 deles de pênalti, e depois o Leicester ainda ampliou com um golaço do Maddison, o Ake descontou para o City e o Tielemans fechou a conta para o Leicester. E olha, além de só de ter tomado 5 gols pela primeira vez na vida, o Guardiola também só sofreu 3 vezes hat-trick de um jogador do time adversário. Uma vez o Messi e 2 o Vardy. Que jogador o Jamie Vardy vem fazendo, começando mais uma temporada de forma fantástica. O Manchester City teve 74% de posse de bola, mas não foi suficiente, muito pelos erros defensivos, né? O Manchester City contratou o Ake, que foi titular, agora fecha com o Ruben Dias por uma fortuna, janela após janela gasta um dinheirão com defensores, mas não consegue resolver essa fragilidade defensiva, né, Igor?
É verdade, como você falou, teve o Laporte, que foi uma grana também, o Aki, agora o Ruben Dias, mas parece que não melhora, o time sofre demais. Teve o primeiro gol, inclusive, um erro muito bobo do Kyle Walker, que já não vive seus melhores momentos, né, com a camisa do Manchester City. Então, a gente começa a achar que é uma certa deficiência do Guardiola, porque já deixou de problema ser nomes. Então, porque entra jogador, sai jogador, já testou o Fernandinho, troca lateral, contrata zagueiro e nada melhora. Então, o Guardiola provavelmente não tá conseguindo armar para parar o estilo de jogo das outras equipes da Premier League, como ele fez no Bayern de Munique, por exemplo, que o time tomava pouquíssimos gols dentro da Bundesliga. É muito mais uma questão de estilo de jogo dos outros times ingleses, que não está se adaptando ao sistema defensivo que o Guardiola está montando.
É realmente preocupante. Vamos ver se o Ruben Dias resolve esse problema ou se realmente o Guardiola vai continuar com essa dor de cabeça. O West Ham venceu o Wolverhampton por 4-0, resultado também surpreendente. Teve até gol contra do centroavante Raul Jiménez. O Aston Villa, que a gente falou que gastou tanto na janela, dessa vez venceu por 3-0 o Fulham. E aí o jogo mais esperado da rodada foi agora há pouco pra gente. Você que tá ouvindo já deve estar careca de saber o resultado. A gente, assim que acabou esse jogo, começou a fazer o programa aqui, que foi a vitória por 3-1 do Liverpool contra o Arsenal. O Arsenal saiu na frente com o Lacazette, uma falha bizonha do Robertson, mas logo depois o Mané empatou e o próprio Robertson virou, e ainda no segundo tempo deu para o Liverpool ampliar com o gol do estreante Diogo Jota. E o Arsenal parece que só jogou bola mesmo nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, em que o Lacazette perdeu 2 chances claríssimas e a torcida não deve estar nada feliz com o atacante francês, mesmo tendo marcado um gol, não é, Igor?
É verdade. Não dá para você perder 2 chances como aquela, jogando contra o atual campeão, contra o melhor time da Inglaterra. O Lacazette teve ali a oportunidade, inclusive no lance do gol ele chuta errado, né? Dá um pouco de sorte, Mas o Liverpool, o tempo inteiro em cima do Arsenal, impressionante o fôlego que o Liverpool tem para marcar sob pressão. Qualquer tiro de meta pro Arsenal era um deu nos acuda para poder sair jogando. Então o time deu muito chutão, toda hora dava bola de graça pro Liverpool. Os jogadores do Liverpool começando essa marcação do tiro de meta praticamente dentro da área. Então foi um jogo que o Liverpool dominou. Como você falou, o Arsenal teve um bom momento ali só no início do segundo tempo, com a entrada do Dani Ceballos, que entrou muito bem, mas não conseguiu fazer o gol com a chance do Lacazette, depois entra em Nketiah e também não consegue nada, e o Liverpool mata o jogo, segue com seus 100%. Só uma curiosidade, desde 2015 que o Arsenal não consegue vencer um time do Big Six fora de casa, né? 5 anos aí que o Arsenal não vence os seus rivais diretos jogando fora do Emirates Stadium.
Aí fica realmente difícil. Tudo indica que vai ser mais uma temporada brilhante do Liverpool e mais uma temporada um pouco complicada para o Arsenal. E agora vamos para a nossa última liga. O tempo já está bem corrido aqui. Vamos falar do futebol espanhol. Já começar dando uma passada nos resultados. Alavés e Getafe empataram em 0-0. O Valencia empatou em 1-1 com o Huesca. Péssimo começo de campeonato para o Valencia. O Cádiz foi derrotado 2-0 para o Osasuna. O Elche tomou 3-0 da Real Sociedad, 3 gols marcados no segundo tempo. O Real Madrid venceu por 3-2 o Betis, num jogo bem maluco também. O Valverde abriu o placar para o Real. O Betis virou ainda no primeiro tempo, gols em sequência do Mandi e do William Carvalho. E aí no segundo tempo o Real empatou com um gol contra do Emerson, ex-Atlético Mineiro, ex-Barcelona. E aí logo depois o brasileiro também foi expulso. E aí o Sérgio Ramos no final fez o gol da vitória, convertendo um pênalti. Que situação a partida do Emerson, gol contra e pênalti cometido.
Próxima parada, Espanha.
E bom, o pessoal, o torcedor do Barcelona, do Atlético de Madrid, pega no pé da arbitragem quando se trata de Real Madrid. Como é que foi nesse jogo, Igor? Foram decisões corretas, a expulsão, o pênalti marcado? Porque eu já vi nas redes sociais um pessoal já estava de novo na bronca.
Eu achei a expulsão do Emerson justa. O Jovic saiu na cara do gol, ele acaba tocando ali. Era o último homem, o Jovic tinha uma chance claríssima de gol, então eu achei a expulsão correta, mas eu não marcaria o pênalti no toque de mão ali do defensor, porque eu acho que foi falta antes, acho que o atacante do Real Madrid empurra o jogador que acaba batendo a mão na bola, então eu acho que o pênalti foi bastante discutível. Eu, na minha visão, não marcaria esse pênalti, mas a expulsão eu acho que foi correta e realmente um jogo para esquecer do Emerson.
É verdade. E o jogo do Real Madrid, foi bom ou não foi? O Real teve menos finalizações que o Betis, inclusive.
Então, a equipe do Real Madrid vem deixando a desejar, vem dependendo demais do Benzema sair da área para poder criar jogadas, para poder ligar os outros companheiros, dependendo muito de lances individuais ali. Então, o Zidane, que terminou a outra temporada jogando muito bem, mas muito por ter voltado, né, de muito tempo parado, então aproveitando demais o quesito físico, né? E agora, quando as coisas já estão mais um pouco equiparadas, o Real Madrid tá deixando a desejar um pouquinho, dependendo demais do talento individual. Mas foi uma vitória suada, uma vitória boa contra um adversário que não tinha ainda sofrido gols, que estava invicto, então que dominou o primeiro tempo. O Betis jogou mais que o Real Madrid na primeira etapa, então o Real Madrid é importante no campeonato de pontos corridos você vencer mesmo jogando mal, né? Mas realmente em questão de futebol o Real Madrid não está apresentando uma coisa muito bonita de se ver.
Seguindo aqui com os resultados, Levante venceu o Osasuna por 3-1, o Bilbao venceu o Eibar por 2-1, 2 gols de Unai Lopes. E o Atlético de Madrid fez 6-1 no Granada, isso mesmo, 6-1. Diego Costa, João Félix e Llorente marcaram na primeira etapa, quer dizer, marcaram. E aí, aos 70, o Luisito Suárez entrou para fazer sua estreia. 20 minutos em campo, ele deu uma assistência e fez 2 gols. Mesmo já veterano, o Uruguai chega para ser o craque do time, Igor.
O Suárez chega para ser uma possível solução do Atlético de Madrid para ter esse 9 goleador, que tentou com o Diego Costa, tentou com o Morata e acabou usando o Llorente como centroavante na temporada passada. essa mudança de estilo do Simeone, de tentar jogar um futebol mais ofensivo, de ter a posse de bola. Já demonstrou isso na janela da temporada passada, as contratações do Renan Lodi e do Trippier, que são dois laterais que, muito ofensivos, de muita chegada na frente. Então o Atlético precisava de um atacante que não perdesse gols, e o Luizito chega para isso. Mas acaba tendo um outro ponto também, que é uma equipe do Simeone que gosta muito de brigar, de correr pela bola, de marcação, de pressionar o adversário. E o Luizito não tem mais idade para isso, não tem mais condição física para fazer essa marcação-pressão o tempo inteiro, ou jogar numa linha mais recuada, ficar esperando para correr 60 metros num contra-ataque com muita velocidade, como o Simeone às vezes gosta de trabalhar. Então eu acho que assim, ele não vai ser usado em todos os jogos. Eu acho que em jogos que o Atlético vai deixar a bola com o adversário, o Luizito pode acabar ficando no banco, mas tem muita qualidade. O Barcelona se desfez de um jogador. O Koeman até deu uma entrevista, falou que a saída do Luis Suárez já estava decidida antes da chegada dele, né? Porque justamente por essa parte física, você já tem o Messi, que não é um grande marcador, assim, que não corre muito na parte defensiva. Então você ter dois jogadores a menos era um pouco ruim, você tem que fazer um esquema para o Messi poder jogar. E no Atlético ele vai se encaixar muito bem, como eu falei, é um jogador que dificilmente perde gols. Quando a bola chega no pé dele, muitas vezes ele coloca a bola dentro da rede. E é uma baita contratação do Atlético e tem tudo para dar muito certo se o Simeone souber usá-lo no momento certo.
É, vamos ver se o Simeone dessa vez cumpre com essa questão do futebol mais ofensivo, porque ele prometeu isso, mas na Champions League acho que foi justamente o que faltou para ter classificado ali contra o Leipzig. Se o time tivesse jogado mais para cima, poderia ter conseguido um resultado. Vamos ver como se sai esse ano. O Valladolid empatou com o Celta em 1-1, e o Sevilla venceu o Cádiz por 3-1. O Cádiz saiu na frente com o Ponce, o De Jong empatou para o Sevilla. E aí dois jogadores ex-Barcelona nos acréscimos deram a vitória para o Sevilla, Munir e Rakitic. E parece que a parte física que pesou tanto para o Bayern de Munique, que jogou a Supercopa contra o Sevilla, não pesou tanto assim contra o Sevilla, conseguiu um bom resultado. E no último jogo da rodada, o Barcelona venceu por 4-0 o Villarreal. Dois gols seguidos do Fati no começo do jogo, depois o Messi marcou de pênalti, o Pau Torres fez contra, isso tudo no primeiro tempo, e aí no segundo o Barça só segurou o resultado. Igor, já dá pra ver algum crescimento desse time do Koeman em relação ao do Setién? É um resultado bem considerável, né? Esse 4-0 contra o Villarreal não foi contra qualquer equipe.
Exatamente, o Villarreal é um time que se reforçou bastante, que veio com a expectativa de brigar por vaga na Champions League. E a principal diferença que a gente já via isso nos amistosos é a mudança de esquema, né, da disposição das peças dentro do campo. A maioria dos treinadores, por exemplo, o Setién usava o 4-3-3, que fez tanto sucesso lá com o Guardiola, mas que já não tinha mais essas peças, né, importantes. O Koeman chega e muda, bota o 4-2-3-1, botando o De Jong numa dupla de volante com o Busquets, onde ele se destacou jogando dessa forma no Ajax. Então, na frente, uma linha de 3 com Fati, Coutinho e Griezmann, e o Messi ocupando essa posição de 9, mas é um time sem posição fixa, com muita movimentação. Vira e mexe, o Messi recua, joga lado a lado com o Coutinho e fica esse espaço à frente, que pode ser aproveitado tanto pelo Griezmann saindo da direita para dentro, quanto pelo Fati saindo da esquerda para dentro, que inclusive o primeiro gol sai dessa forma, o Messi dando uma recuada, o Fati chegando mais, jogando mais por dentro, dando esse corredor para a passagem do Jordi Alba, que recebe o lançamento e rola pro gol do Ansu Fati. Então o Koeman tá fazendo esse time com muita movimentação, ele tá conseguindo extrair o melhor do Coutinho, o melhor do Fati, o melhor do Messi, sem responsabilidade na hora de marcar, com bastante movimentação para ele jogar por onde ele quiser. Então é um início de trabalho bastante animador do Koeman, e assim, a gente vê até onde esse time vai, né? Porque tem sempre essa dúvida de se vai manter esse futebol ou não.
Vamos ver isso aí. Vamos ver muita coisa nessa temporada que está só começando. Então, a temporada dos 5 paradas só começando. Queria agradecer você, Igor, pela participação mais uma vez. Também agradecer o Carlos Vinícius, que fez uma participação. Trouxe aí esses dados interessantíssimos do futebol francês. Também agradecer ao nosso coordenador, o Gabriel Colares. Então, ficamos por aqui, Igor. Quer falar alguma última palavra para o pessoal de casa?
Agradecer aos ouvintes que chegaram até aqui com a gente. Agradecer a você, Pedro, ao Carlos, que fez a participação, ao Gabriel pela oportunidade. É um prazer estar aqui novamente falando sobre futebol europeu aqui no 5 Paradas. Obrigado a todos os ouvintes. E é isso, um abraço, valeu. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Até semana que vem. 5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.